regra para o provimento de cargos, além de comprometer a qualidade do ensino oferecido aos estudantes da região. A portaria foi assinada pela promotora de justiça substituta Naira Brandão Rocha. Com a abertura formal desse procedimento, o órgão iniciará diligências para apurar a real necessidade de pessoal na rede de ensino e cobrar explicações da gestão municipal lá de São Luís sobre a falta de certames públicos, sobre a falta de concursos públicos. O objetivo é colher informações que permitam uma atuação para garantir a regularização do quadro de docentes lá no município. Vamos continuar acompanhando aqui esse caso e qualquer novidade a gente te atualiza. Olha, vamos falar agora, infelizmente, de mais um acidente fatal aqui na nossa capital. Teve um acidente à noite grave lá na Avenida São Sebastião. Temos imagens, inclusive aí, imagens desse acidente. Um motociclista morreu e uma passageira ficou gravemente ferida nesse acidente de trânsito. Nós estamos mostrando imagens do momento que o socorro ali atende a vítima. E foi lá na São Sebastião, na Avenida São Sebastião, esse acidente. Esse caso teria acontecido após o condutor perder o controle do veículo ao passar por uma lombada elevada que tem lá naquela avenida. Então, ao passar por essa lombada elevada, ele perdeu o controle do veículo, perdeu o controle da motocicleta. De acordo com informações ali de testemunhas, após passar pelo quebra-molas, a motocicleta sobrou ali na pista e colidiu violentamente contra uma árvore de um canteiro central. Na árvore lá do canteiro central, esse motociclista bateu. Então, com o impacto, né, da colisão, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico. Já a passageira, que estava na garupa, sofreu lesões graves, também fraturas expostas. Equipes aí do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados de imediato para realizar o atendimento pré-hospitalar na sobrevivente, como nós observamos aí na imagem. Após ser estabilizada no local, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Geral aqui de Roraima, do HGR. A Polícia Militar também compareceu à avenida para isolar a área, controlar o tráfego e registrar também essa ocorrência de acidente de trânsito. Infelizmente, mais um acidente fatal aqui na nossa capital. Foi na noite, já quase madrugada, lá na Avenida São Sebastião, esse acidente grave que vitimou esse motociclista e deixou a passageira aí em estado grave, que foi encaminhada ao pronto-socorro do HGR. Tá? Então, como de informações colhidas no local, o condutor perdeu o controle da motocicleta ao passar por uma lombada elevada. Não conseguiu ali segurar o veículo após passar o quebra-molas, então colidiu de forma violenta, veio a colidir de forma violenta aí contra essa árvore lá no canteiro central da Avenida São Sebastião, vindo a óbito o motociclista, infelizmente. Então eu registro aqui de mais um acidente grave, de mais um acidente fatal na nossa cidade. Esgoto estourado no Jardim Primavera. Que situação, rapaz. Nós vamos mostrar um vídeo agora aqui. Se você estiver tomando café, nem olhe esse vídeo, viu? Que nós vamos passar aqui na tela. Vamos passar aqui na tela de quem está nos acompanhando pelo celular, na live do YouTube, no tablet, no computador ou na TV. Você está tomando café aí, é melhor fechar os olhos. Moradores da Rua Ouro Verde, localizada no bairro Jardim Primavera, aqui na nossa cidade, entraram em contato com a nossa equipe de jornalismo para fazer uma denúncia sobre as condições sanitárias lá da via. Já estamos mostrando imagens aqui para quem está conosco pelo YouTube. Segundo os relatos, a situação no local ficou insuportável após um esgoto estourar. Estouramento lá de uma rede de esgoto na rua Ouro Verde, lá no Jardim Primavera. Nesse vídeo gravado lá pelos moradores, que nós estamos mostrando agora aqui na tela da nossa live do YouTube, é possível ver a água contaminada correndo ali a céu aberto ao longo do meio-fio, tomada por uma grande quantidade de larvas, meu amigo, de larvas que só você vendo. Além da cena, dessa cena degradante que nós estamos mostrando aqui, os moradores reclamam que o mau cheiro é muito forte e toma conta ali das residências durante o dia todo. É o dia inteiro esse transtorno de odor forte ali, cheiro forte do esgoto, gerando sérios transtornos para as famílias que ali residem. E a maior preocupação de quem vive lá na região é com os riscos à saúde pública. É porque isso é também saúde pública, viu? Então, há riscos aí à saúde de quem vive ali. E os moradores estão preocupados. A via tem um fluxo constante de crianças ali que brincam, né, próximo aos focos dessa contaminação. E de idosos que sofrem também com as condições precárias lá dessa rua, da Rua Ouro Verde, no Jardim Primavera. Então, os moradores entraram em contato aqui conosco para cobrar uma ação imediata aí da CAER pela manutenção do saneamento básico, para solucionar o vazamento e realizar a limpeza lá da área, tá? Veja só, é possível ver na imagem, até a gente observa, né, crianças, olha essa imagem que está passando agora, gente, isso tudo aí, olha, você está vendo esse movimento, sim, são larvas, milhares de larvas aí, nessa água de esgoto, na beirada da rua, na beirada da calçada de moradores lá da Rua Ouro Verde, no bairro Jardim Primavera. Então tá uma situação muito degradante mesmo, muito degradante. Moradores lá da Rua Ouro Verde, Jardim Primavera, pedem socorro à CAER após o estouramento desse esgoto. Tá? Tá aí, olha as larvas. Horrível, horrível, horrível isso. É até nojento estarmos mostrando agora uma cena como essa, mas é a realidade lá desses moradores da Rua Ouro Verde, que a gente tem que mostrar aqui, levar ao conhecimento das autoridades, levar ao conhecimento da CAER. O espaço aqui está aberto, caso a CAER deseje se pronunciar sobre essa situação, sobre essa reclamação dos moradores lá da Rua Ouro Verde. Mas o que a gente cobra aqui não é simplesmente uma nota, e sim a solução lá para o problema, né? Que a CAER envie uma equipe lá para resolver esse problema logo da Rua Ouro Verde, faça uma limpeza ali nessa rua, porque o esgoto está estourado, está aí essa água suja, podre, com larvas correndo ali pela rua, pelo meio-fio, na beirada das calçadas ali, onde residem várias famílias, crianças, idosos, que estão preocupados com a sua saúde também, né? Que isso pode representar riscos aí à saúde de quem vive ali nessa região. 7:56, 7:56, 4 minutinhos para as 8 horas da manhã. É o Bom Dia 100.3 por aqui até as 9:30. 9:30 da manhã. Como é que tá o tempo hoje, hein? Tempo e temperatura. Probabilidade de chuva. Por volta de meio-dia tem probabilidade de chuva. Neste momento aqui os termômetros estão marcando 26 graus, está parcialmente ensolarado, sensação térmica de 29 graus. Temos alerta de chuva, alerta amarelo hoje aqui para Roraima, viu? Temos alerta amarelo de chuva intensa aqui para Roraima e outros estados aqui da nossa região. Mas há aí, segundo a previsão do tempo, essa probabilidade de chuva por volta de 12 horas, por volta de meio-dia. Aqui na nossa cidade. Ontem nós vimos aí as autoridades, né, se mobilizando para mitigar os efeitos aí das fortes chuvas do final de semana, tanto aqui na capital como no interior do estado também, tanto na capital como no interior. Equipes aí da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros também, equipe da Patrulha da Chuva aqui na cidade, aqui em Boa Vista, né? Equipes da Patrulha da Chuva também mobilizadas aí para mitigar os efeitos das chuvas. A Defesa Civil, por exemplo, a Defesa Civil acompanha, né, áreas de risco aqui na nossa capital, reforçando também ações preventivas aí durante esse período. Então, com a intensificação das chuvas agora, né, que de fato vão começar com mais frequência, a Defesa Civil Municipal ampliou as ações de monitoramento e fiscalização em áreas consideradas de risco aqui na nossa capital. Equipes realizam visitas diárias aí a bairros com histórico de alagamentos, né, acompanham ali o nível dos rios e igarapés e prestam assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo o inspetor da Defesa Civil Municipal, Geraldo de Souza, as equipes acompanham diariamente a situação das áreas mais sensíveis aqui da capital para evitar transtornos, né, e garantir resposta rápida em caso de necessidade. Entre os pontos monitorados estão as ruas T e U, lá no bairro Caranã, nas proximidades do rio Cauamessa. As ruas sofrem bastante nesse período. Os bairros Santa Teresa, Santa Luzia e Senador Hélio Campos, Zona Oeste, também fazem parte do cronograma de fiscalização por apresentarem histórico de acúmulo de água durante o inverno. Mas as equipes aí estão trabalhando, além do monitoramento de áreas alagáveis, a Defesa Civil atua na prevenção de acidentes envolvendo árvores antigas ou comprometidas, né, estruturalmente. Então, durante esse período agora de chuvas, aumentam os casos de quedas provocadas aí por rachaduras, infestação de cupins e enfraquecimento dos caules, especialmente de cajueiros. Por isso, não fique abrigado aí debaixo de árvores, viu? Para não correr riscos. As orientações aí das autoridades, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, é que você não se abrigue debaixo de árvores, fique próximo de placas, né, de publicidade, de propaganda também, porque uma chuva forte com ventania, essas estruturas podem cair, uma árvore pode cair, né, e pode acontecer o pior. Então, siga essas orientações, tá? As ações também se estendem não só aqui na capital, mas na zona rural, as comunidades indígenas também, de Boa Vista, onde equipes acompanham localidades que podem ser impactadas aí pelas fortes chuvas e pela cheia dos rios. O monitoramento é realizado com apoio de pluviômetros instalados em diferentes regiões da capital, incluindo os bairros Jardim Caranã, Paraviana, São Vicente, 13 de Setembro e Jardim Olímpico. Lembrando, viu, em situações de emergência, pode acionar aí a Defesa Civil Municipal pelo telefone 156. Vê que no interior do estado também a situação está bem complicada, né? No Iramutã, eu vi aqui na Folha ontem, a cheia aí dos rios, comunidades indígenas isoladas lá naquela região, já enfrentando aí, por exemplo, escassez de água potável, viu? Moradores lá do Iramutã sem água potável, sem água para beber, devido às fortes chuvas lá que elevaram o nível dos rios Maú e Cutingo. Então, comprometendo o acesso, né, a comunidades indígenas lá no município do Iramutã. Então a situação por lá também está bem complicada. Vamos aqui lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos com imagens pelo YouTube. E cadê você, hein? Vamos chegar conosco aqui no YouTube na nossa live de hoje. Bom dia 100.3, estamos ao vivo. Chegue conosco aí, deixe o seu like. A nossa meta de likes é de 60, tá? Então vamos lá, cada um que está conosco agora, deixando o like. É muito importante o seu like aqui pra gente, para que mais pessoas, para que esse nosso trabalho alcance mais pessoas ainda, que mais pessoas venham para cá conosco acompanhar o nosso bom dia, tá? Então deixa o like, nossa meta de 60 hoje. Em seguida do like, você vai no botão compartilhar. E compartilha a live aí do Bom Dia com quem você quiser. Manda para os contatos individuais aí do seu WhatsApp, dos seus contatos aí do WhatsApp. Manda nos grupos também que você faz parte. tá em grupos de notícias aí, manda lá a live do Bom Dia nesses grupos, tá? Nos grupos de notícias, nos grupos da família, nos grupos aí da vizinhança, do seu bairro, fique à vontade. Depois você vai para o nosso chat e comenta, comenta no chat aí do Bom Dia. Cadê o seu alô, cadê o seu bom dia aí para a gente? O Edson Moreira já passou por aqui conosco, já deixou o bom dia dele, mandando alô para todos os motoristas de aplicativos que estão conosco nos acompanhando. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Obrigado igualmente, Edson, e a todos que estão conosco aqui. A Cristiane também está por aqui chegando. Bom dia, Natanael, assistindo a live aqui na comunidade Santa Rita, Normandia. Vitor Macedo também está por aqui. Bom dia, Natanael. Muita chuva. Me sentindo na Inglaterra, olha o Vitor Macedo, tá? O clima europeu, né? Aquele clima de Londres, né, o meu caro Vitor. A Glaide também está por aqui, tudo bem, a Glaide, bom dia. E o Nivaldo lá do Bela Vista também já deu o ar da graça. Vamos lá, gente, compartilhem essa live aí, tá? Compartilhem a live do Bom Dia. Hoje vamos falar sobre saúde pública também aqui, viu? Você pode, no momento aqui da nossa entrevista, daqui a pouco, estaremos recebendo aqui o secretário adjunto de saúde. Tá? O secretário adjunto de saúde estará aqui conosco, o Dr. Éder Ribeiro. Vamos falar sobre saúde pública. O que você deseja saber sobre a saúde aqui do nosso estado? Então é a oportunidade de você perguntar ao secretário aqui. Sempre especificar no momento aqui da entrevista, se for mandar pergunta em áudio, alguma situação aí, algum pedido de esclarecimento, né, do secretário, especifique em texto também, tá? Senão a gente não vai saber se o seu áudio é aqui direcionado ao nosso tema, à nossa entrevista. Vamos trazer bastidores aqui da nossa política. Vamos trazer alguns bastidores aqui da nossa política. Vamos falar sobre a nomeação, né, da filha da ex-prefeita Tereza Surita. O cargo de secretária adjunta na estrutura lá da representação do governo em Brasília. O governador Soldado Sampaio do Republicanos oficializou a nomeação de Ana Paula Surita para o cargo de secretária adjunta da estrutura de representação do governo de Roraima em Brasília. Ana Paula é filha da ex-prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, do MDB, figura de peso político aqui no estado, que está aí apoiando a candidatura de Sampaio à eleição suplementar. A nova secretária adjunta já reside na capital federal, ou seja, já mora lá em Brasília há bastante tempo, onde exerce a profissão de nutricionista, atendendo ao critério aí de atuação presencial exigido pelas atribuições do posto técnico político. Então, a filha da ex-prefeita Tereza Surita sendo abrigada aí na representação do governo de Roraima lá em Brasília, né? Nessa estrutura aí do estado. É um aceno aí do governador Sampaio, candidato na eleição suplementar, que recentemente teve, né, anunciado, oficializado o apoio da ex-prefeita Tereza Surita à sua candidatura aqui na eleição do dia 21 de junho, né, de 2026. Buscando estabilidade na sua base de apoio, né? Também, claro. E o debate sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que visa extinguir aí a jornada de trabalho de 6 dias por um descanso aí 6 por 1, dividiu as opiniões da bancada federal de Roraima no Congresso Nacional. Os deputados Nicolete, do PL, e Pastor Diniz, do União Brasil, adotaram uma postura de cautela econômica, assinando emendas que propõem a transição gradual da medida por até 10 anos e a flexibilização das jornadas. No espectro oposto, Duda Ramos, do Podemos, e Zé Haroldo Catedral, do PSD, deram apoio integral ao texto original da PEC. Os parlamentares Albuquerque, do Republicanos, defensor Estélio Denner, do União, Gabriel Mota, do União, e Helena Lima, do PSD, preferiram não se comprometer de imediato, condicionando aí o voto à entrega de novos estudos técnicos e impactos econômicos. Essa divisão da bancada reflete o tamanho do impasse nacional, né, diante aí desse desejo de mudança na escala 6x1. Enquanto metade dos parlamentares aqui do nosso estado tenta se equilibrar entre o clamor popular pelo fim da escala trabalhista massiva e a pressão dos setores do comércio e serviços locais, a outra metade prefere o muro, né, da análise técnica. É um tema aqui bastante complexo, que precisa de muita discussão, né? Não simplesmente enfiar de uma hora para outra goela abaixo essa mudança. Não pode ser uma mudança assim tão repentina, não. Porque quais os impactos disso para o trabalhador, para os empresários, né? Para quem emprega e para o empregado. Então tem que ter muita cautela mesmo. Nessas discussões aqui. Olha, a Prefeitura de Boa Vista anunciou um aporte de R$2.470.000 para a aquisição de insumos e materiais odontológicos destinados às unidades básicas de saúde, as UBSs aqui da capital. O investimento ocorre na esteira e de muitas reclamações que ocorrem nesse setor, após denúncias recorrentes de desabastecimento e interrupção de atendimentos. Já trouxemos aqui recentemente uma fiscalização do Ministério Público revelando que 11 postos de saúde aqui operavam sem cobertura odontológica, forçando pacientes a comprarem materiais do próprio bolso para garantir procedimentos simples. A gestão municipal justificou os gargalos, né, alegando a execução de reformas prediais e problemas operacionais também na substituição de fornecedores contratuais. Parece que agora esse problema vai ser resolvido. A justificativa aí de troca de fornecedor não ameniza a gravidade de ver pacientes comprando insumos básicos para serem atendidos aí no sistema público de saúde. Mas o repasse de recursos agora é uma resposta necessária, né, que dá aí a Prefeitura de Boa Vista. Mas o foco agora deve ser a agilidade e a fiscalização também na distribuição desses materiais, né? Pois a ausência prolongada de serviços essenciais nas nossas UBSs corrói muito rapidamente a aprovação de qualquer gestor. Olha, vamos falar sobre as contratações milionárias também, viu? Aí pelo interior do estado. As publicações recentes aí do Diário Oficial dos Municípios evidenciaram uma série de investimentos milionários por parte de prefeituras do interior de Roraima. Em Bonfim, a administração homologou 2 contratos que ultrapassam a marca de R$1.200.000 voltados aí para reformas de postos de saúde. No sul do estado, a Prefeitura de São João da Baliza fechou um acordo de quase 5 milhões, com validade de 24 meses, focando em consultoria e assessoria técnica para áreas de fruticultura. Simultaneamente, o município de Cantá confirmou um investimento de R$7.190.000 para a implantação de usinas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos. Olha, o volume de recursos impressiona, né? É muita grana, especialmente os 5 milhões de Baliza para assessoria em fruticultura. Um valor altíssimo, valor alto que precisará ser rigorosamente fiscalizado aí pelos órgãos de controle para garantir que se transforme em retorno real ao produtor e não apenas em relatórios burocráticos, né? Por outro lado, a iniciativa aqui do Cantar em investir em energia solar é exemplar e tende aí a se pagar a médio prazo, aliviando o custeio da máquina pública, né? Com conta aí de energia, que não deve ser barato essa conta. São 8 horas e 13 minutos agora, 8h13. Quem chegou conosco também por aqui foi o Wallace. Tudo bem, Wallace? Tá acompanhando a gente aqui pela live. Bom dia, obrigado aí pela sua audiência, pela companhia. Participe aqui conosco no 991-15-2155. 991-15-2155. Olha, o Pedro mandou algo aqui. Verifica aí. Fala, Wallace, bom dia. Roberto também. Pois é, Roberto, já mostramos essa situação aqui. Já mostramos a situação lá da Rua Ouro Verde, no Jardim Primavera, viu? A situação aí desse esgoto, né? Desse esgoto a céu aberto com larvas aí. Professor Júlio Pinto também está mandando alô ao amigo Luciano Araújo Zuza. Valeu, professor Júlio, um abraço, obrigado pela sua audiência. Bom dia, Natanael, estou ligado aqui no Recrear. É o Lino, tudo bem, Lino? Bom dia. Antônio de Lima também está por aqui, obrigado pela audiência. Deixa eu ouvir o Paulo. Oi, Paulo, bom dia.
Bom dia, Natanael, também por aqui, está um tempo meio chuvoso.
É, rapaz.
Bom dia para vocês. Estamos ligados aqui na rádio, viu?
Valeu, Paulo. Obrigado aí pela sua participação, viu? Isso aqui, Herreira, que é de hoje de manhã, ó, na 401. Providencia aí do Pedro Guilherme. Enquanto o Herreira providencia aqui uns vídeos de uma situação aí da 401... Vamos falar sobre a agenda do presidente Lula aqui na região norte do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre a agenda oficial em Manaus, estado vizinho aqui do Amazonas, hoje, dia 26, para capitanear a entrega de 576 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O complexo residencial demandou um aporte aí de R$ 92.160.000 em recursos federais e beneficiará mais de 2 mil pessoas de baixa renda. Os apartamentos contam com aproximadamente 50 metros quadrados de área útil e integram a estratégia do governo federal de retomar grandes entregas estruturais e sociais na região norte. E claro que a agenda presidencial aqui na região norte, né, reforça a tentativa do governo Lula de reconstruir pontes com o eleitorado amazônico, historicamente mais alinhado ao espectro conservador nos últimos anos. Isso aí é evidente. Lula precisa, aliás, voltar aqui a Roraima de novo, né? Eu lembro que ele deu uma entrevista, já faz tempo, já tem uns 2 anos que ele deu uma entrevista a uma rádio de Manaus, em que disse que viria aqui ao estado de Roraima para acompanhar de perto a crise migratória, né? Conversar com o prefeito, com o governador, e até hoje, ó, até hoje o Lula não veio aqui e sequer fala a respeito da crise migratória, dos impactos, né, que a crise migratória trouxe aqui para Roraima. E o estado precisa de aporte federal para lidar com essa situação, não é verdade? Quando que o Lula virá aqui a Roraima? Será que vem? Nesse ano de eleição? São 8 horas e 17 minutos agora. Com custeio agrícola e pecuário do Banco da Amazônia e do Governo do Brasil, o produtor tem o apoio que precisa no tempo certo da sua produção. pode adquirir insumos, sementes, ração, maquinário e muito mais. As taxas e os prazos são os melhores do mercado, a partir de 0,5% ao ano e até 3 anos para pagar. E quer saber o melhor de tudo? Se você pagar as parcelas sempre em dia, ainda tem bônus de até 40%. Está esperando o quê? Conte com essa força em todos os estágios da sua produção agrícola ou pecuária. Fale com o seu gerente em uma das agências do Banco da Amazônia ou acesse bancoamazonia.com.br/custeio. Banco da Amazônia, sonhar, mover, impactar. Governo do Brasil. Ok? O vídeo aqui, a demanda do ouvinte, é o seguinte. Recebemos aqui vídeos, a nossa produção, jornalismo da Folha FM, recebeu aqui vídeos de uma situação na 401, BR-401. Olha, o Pedro Guilherme, que está conosco, foi agora pela manhã, ele disse, hoje a 401 amanheceu assim. Coloca na tela, Herreira, para quem acompanha a live aqui do Bom Dia no YouTube. Olha como amanheceu a 401. Os motoristas que estavam indo, alertem. Que estiverem indo, alertem, tomar muito cuidado, viu? Isso foi agora pela manhã. A água transbordou, né? A água passando aí por cima da pista da 401. Então veja só como é que está a situação. Tá? O Pedro Guilherme, que mandou aqui para a gente esses vídeos, vamos colocar aqui na tela.
Aí, pessoal, na fazenda depois do 100, tá naquela curva do Buritizal lá, passou por cima da BR mesmo, viu?
A água por cima da BR-401. Cuidado, então muito cuidado quem trafega pela 401 no sentido leste. A água transbordou aí, está passando pelo meio da pista. Então é um perigo muito grande. Temos mais um vídeo aqui. Aliás, é um vídeo também, né? Que o ouvinte mandou aqui pra gente. Meus amigos, o nível dos rios aí subindo. E a água transbordando, passando pelo meio, invadindo a pista. 401, viu? É essa situação aí, tá? Um trecho aí que parece que você está passando de voadeira num rio. Olha esse outro trecho aí, também com muita água. E correnteza forte, inclusive. Está aí registrado pelo ouvinte aqui da Rádio Folha, que trafega pela 401, mostrando que a água invadiu aí trechos da 401. Ele falou depois do 100, né? Na curva lá do Buritizal. Então, muito cuidado você que trafega pela 401. Ande com bastante cautela, porque tem água, bastante água aí na pista. Trechos aí comprometidos, viu? Com bastante água, com a água passando aí. Por cima da rodovia BR-401 aqui no nosso estado. Então cuidado ao trafegar pela 401 em qualquer outra estrada também, 174 e outras rodovias, sejam elas estaduais ou federais. Sueli, bom dia, tudo bem, Sueli? A Maria também já deixou o bom dia dela aqui, obrigado pela audiência. Temos mais algum vídeo aqui, Herreira? Esse aqui, né? De hoje também é pra gente, né? O Eleilson, né? O Eleilson mandou um vídeo aqui pra gente. Vamos ver qual é essa situação aqui, rapaz. Vamos lá.
Cajaí, estamos... Bom dia, boa tarde, boa noite. O Eleilson aqui de Mucajaí. Estamos aqui como repórter pelo Um Dia. Olha a situação da cabeceira da ponte do Rio Mucajaí.
Cabeceira da ponte sobre o Rio Mucajaí.
25/5/2026. Trabalho do dente aqui, trabalho ardente, ó. Olha a situação daquele caminhão de vai basculhar. Tá descendo escorado ali com a escavadeira ali, ó. Pode inventar a tampa de basculhante ali, ó.
Ponte sobre o Rio Mucajaí, né? Cabeceira da ponte. Registra aqui o Eleilson. E aqui, hein, Herreira? Aqui é uma situação também. Coloca aí na tela pra gente. Coloca aí na tela. Que estrada é essa? Ponte que a água levou, estrada que a água cortou. Deixa na tela aí que eu vou colocar o áudio aqui, o relato da ouvinte, tá? Vamos entender onde é essa situação aqui. A ponte foi... não existe mais ponte ali, né? E o desvio que fizeram também, a água já levou. Vamos acompanhar o relato da ouvinte. Bom dia, Thaís.
Eu venho aqui pedir ajuda atrás do nosso governador para ver se ele tem uma sugestão de nos ajudar. Eu sou aqui da região de Iracema, da Vila de Campos Novos. Eu moro na Vicinal 5, aonde eles estão fazendo a terraplanagem para passar o asfalto. Aqui tem dois desvios que ninguém passa, porque eles estão fazendo a terraplanagem, mas não fizeram o desvio direito para a gente passar. E quando chove, a água leva o aterro todinho.
É,
e aí
as nossas
crianças já estão há mais de 15 dias sem ir para a escola. E aí eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Eu vou lhe mandar os vídeos aqui lá do desvio, entendeu?
Estamos mostrando agora, viu, Teixe?
Não tá passando de jeito nenhum. Tá passando mal moto, entendeu? Eu vim aqui pedir ajuda, pedir socorro. Como é que as nossas crianças vão ficar sem estudar? Esse tempo desse inverno todo, eles tinham que fazer pelo menos uma ponte de madeira para ver se nós passávamos nesse inverno, porque faz a dia que estão parados, porque aqui está chovendo todo dia.
Está chovendo todo dia, né? Para lá, para a região, Campos Novos, município de Iracema. E veja só a situação aí da estrada, viu? A ponte tá caída, tá arriada. Aí fizeram um desvio ali, aterraram para fazer um desvio, só que quando chove, olha aí, o que acontece? O desvio também é elevado, né? Todo o aterro é elevado pela água e da chuva. Então fica complicada a situação desses moradores, que ficam isolados, sem poderem passar, né? Sem terem o direito de ir e vir aí nessa região. Município de Iracema, Vicinal 5, Campos Novos, né? Tá essa situação toda por lá, infelizmente. Olha aqui, Herrera, também. É a mesma situação, né? Lá de Iracema. Já que é o ouvinte que não quer se identificar. Mas é isso, mostrando, corroborando aqui com o que a Thaís falou, viu? Corroborando com o que a Thaís falou a respeito lá dessa mesma situação. A ponte... não tem ponte, né? Só metade ali de uma ponte. E o desvio já comprometido devido às chuvas. Então essa é a situação, gente. Situação lá de Campos Novos, município de Iracema. O pessoal o ouvinte está me dizendo aqui, ó, que estão ilhados lá. Estão ilhados. E agora? Domingos Garrido, bom dia, Domingos.
Bom dia, Natanael. Boa terça-feira para você.
Valeu, obrigado. Quem mais está aqui conosco? Elieldo.
Bom dia, Natanael.
Tudo bem, meu
caro? Achei interessante esse levantamento aí que foi feito, somente dessas três prefeituras, né? Por que será? Você não dá uma olhadinha lá na prefeitura de São Luís, a de Caroé, de Rorainópolis? Fica aí a minha sugestão, que o MPC faça um levantamento dessa situação. Eu, Elieldo, meu amigo, aqui na rodagem.
Valeu, Elieldo, obrigado pela sua participação. Ezequias Noleto, bom dia, meu amigo Natanael. Rapaz, quando é que o DENIT vai tomar providência a respeito da BR-432, daquelas pontes, agora no inverno, todo mundo preso, sem poder trafegar na BR, por conta das pontes que não foram feitas, né? As pontes que tem estão baixas, mais baixas do que o nível da estrada. Todo ano é essa calamidade, diz aqui o Ezequias, reclamando das pontes da 432. Como é que fica no inverno, hein? Como é que fica? O pessoal está preocupado, né? Com toda a razão. Silvana. Silvana Juno.
Bom dia, meu amigo Natanael. Bom dia, Avonê. Bom dia, Dona Rétimo Cajaí. Bom dia, seu Antônio Silvolete. É, meu amigo, tu tá vendo assim, umas voltinhas, umas plaquinhas, né, do deputado federal, né? Aqui tem bilhões. Aqui tem umas bilhões, uns postos de gasolina perto da universidade. Eu fico vendo assim, como os políticos, né, eles ficam presentes assim, sabe? Assim, tão assim, colado com o povo, vendo de eleição, né, gente? Como eles são presentes na vida do povo, né, gente? Até o HGR tá uma maravilha. As maquiagens começaram, viu, gente? Mas pensem bem. Tem deputados, tem políticos aí que fizeram muitas caquinhas, viu, gente? Que até o nome estão querendo mudar, para ficar no poder. Mas não esqueçam, tá bom, gente? Pesquisem bem no Google, volta nas notícias, pesquisa as notícias, sabe, gente? Para não fazer cometer os mesmos erros que tem político aí, deputado, com mais de 16 anos, né, governador? Aí não viram, será, né, gente? O sofrimento do povo aí na saúde, bebês que morreram na maternidade lona, né? A clínica, né, que ameaçava fechar a foto de pagamento. Foi tantos erros, gente, que aconteceu com a gente na saúde, e os políticos não viram, né? Agora eles começaram a nos enxergar, sabe por quê, Roraima? Eles querem o nosso voto, viu, gente? Eles querem o nosso voto. Então agora eles vão ficar presentes na nossa vida, em qualquer buraco que vai encontrar um político. Após isso, já era, viu, gente? Então analisem bem mesmo esses políticos aí, mais de 15, 10 anos no poder, né, governador? Eu quero ver, gente, após eles ganhar, vocês vão lembrar das promessas, da visitinha na sua casa, café que for tomar na sua casa. Então pensem bem, viu? Analisem bem mesmo os políticos que vão votar. Porque quem calça o sapatinho, que aperta o dedinho, não, não, é nós, viu, gente? Eles não. Eles só vão nos valorizar agora porque eles querem o nosso voto, querem permanecer nessa vida boa, viu, gente? É vida boa. Isso eu garanto a vocês, viu? Porque se não fosse tão boa, gente, eles não estavam brigando entre si. Era um lado que xingava o outro, que voltou agora a elogiar o outro lado. É a política suja, mentirosa e que engana o povo para se manter no poder. Bom dia. Em pé.
Ok, Silvana. Bom dia. 8 horas 30 minutos agora. Intervalo aqui no Bom Dia 100.3. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E já para falar aqui com o secretário de saúde, viu, do Estado, secretário adjunto de saúde, Dr. Éder Ribeiro. Então fique aqui sintonizado com a gente, que eu volto em instantes.
Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuimbo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
A Voz do Gabinete, com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes defendeu a realização de eleição indireta para o governo de Roraima. O parlamentar destacou que o estado vizinho, Amazonas, já utilizou esse modelo e argumentou que a complexidade logística da nossa região torna um pleito direto inviável para um mandato curto. Segundo Nunes, o processo seria extremamente oneroso devido às dificuldades de acesso às comunidades comunidades indígenas e ribeirinhas, especialmente no período chuvoso. Para o vereador, uma eleição indireta garantiria estabilidade administrativa sem os gastos excessivos de uma votação suplementar. Confira.
Tudo isso simplesmente para um mandato tampão até o mês de outubro. Isso é algo que precisa as nossas autoridades, o judiciário, o Ministério Público refletir sobre a necessidade de se fazer eleições complementares diretas. Sem falar que isso fere princípios constitucionais da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, enfim, algo danoso que nos preocupa uma eleição. Que uma eleição não vai se resumir simplesmente no dia da eleição. Você imagina que o TRE tem que se deslocar, toda a questão logística nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, nas estradas vicinais que nesse período chuvoso tem difícil acesso, condições de trafegabilidade, pontes caindo, infelizmente. E a classe política, que deve cuidar e zelar do nosso estado e da nossa gente, com certeza num período desse eleitoral vai estar se debruçado e preocupado com o processo eleitoral.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esguaro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8mm com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aqua Prove Branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo platificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguaro Home Center.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Boa Vista. A política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas e 37 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Estamos em rede com a 94.7 de Bonfim, com imagens pelo YouTube. vem para cá conosco. Já estamos aqui agora com o secretário adjunto de saúde, Dr. Éder Ribeiro. Vamos aqui, o Dr. Éder vai trazer para a gente um panorama, né, da saúde pública aqui do nosso estado, cirurgias eletivas que vêm sendo realizadas, né, o tamanho da fila desse tipo de cirurgia hoje aqui no nosso estado. Vamos aqui abordar esse tema com o Dr. Éder, secretário adjunto de saúde. Dr. Éder, muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
Secretário, o governo apresenta aí números expressivos, né, de crescimento, saltando de 380 cirurgias em março para uma meta de 1.400 em maio, né, dado que eu tenho aqui agora. Gostaria que o senhor comentasse sobre esses números, o que vem sendo feito aí para que o Estado tenha tido essa alta, esse número já significativo de procedimentos.
Certo, correto. Em março de 2026, né, nós tivemos esse quantitativo de cirurgias eletivas no HGR. Né? O HGR é a nossa principal unidade, onde abrange a maioria das especialidades. Né? Nós temos ali a maternidade, fazendo as partes da saúde da mulher, né? E no sul do estado nós temos o Hospital Regional Sul também, que trabalha com cirurgias eletivas da cirurgia geral, cirurgia ginecológicas e ortopédicas. O que a gente enfrentou no ano passado? Ano passado a gente teve a transição do Hospital das Clínicas, onde tinham cerca de 160 leitos no estado, né? Transicionou e fez para o Hospital Universitário. Isso gerou um déficit para o estado em número de leitos disponíveis, né? Que isso gera um impacto significativo.
Prejudicou
o andamento das cirurgias, né? E aí isso ocorreu e permaneceu esse quantitativo até agora, no mês de maio. Para a gente ter um panorama, a nossa fila em 2026 estava em 8 mil pacientes de todas as cirurgias eletivas, cirurgias gerais, cirurgias cabeça e pescoço, cirurgia ginecológica.
Mais de 8 mil,
sendo que a principal demanda da fila cirúrgica são as cirurgias gerais, né? Vesícula, hérnia, que são mais de 2.500 cirurgias que estavam aguardando na fila, né? Desse total, 1.400 cirurgias antes de maio estavam há mais de 180 dias na fila, que isso gera uma preocupação. Com o novo governo, nós conseguimos fazer uma ampliação no número de leitos de retaguarda, né? Conseguimos fazer uma ampliação na retaguarda de mais de 42 leitos na retaguarda. Isso gerou condições para que pudéssemos gerar uma ampliação do número de cirurgias eletivas. Para a gente ter a cirurgia ocorrendo, a gente precisa primeiro dar condições de atender os pacientes emergenciais, urgência e emergência. Essas são sempre nossa prioridade. Com essa ampliação de leito e o aumento do número de insumos, nós tivemos a oportunidade de fazer uma ampliação só no HGR de mais de 100% do número de cirurgias. Antes de maio, a gente estava mais ou menos com 30, 35 cirurgias eletivas por dia. Hoje, nosso meta diária no HGR são mais ou menos 60, 65 cirurgias eletivas por dia.
Ou seja, dobraram.
Dobrou o número de cirurgias no HGR. No Hospital Regional Sul, a gente tinha uma média aí de 80, 70 cirurgias eletivas, né? Com as ações que foram tomadas, nós ampliamos aí para 180 cirurgias mensais no Hospital Regional Sul. Esses números deram condições para que a gente chegasse a esse número de 1.400 cirurgias, a meta em maio, de 1.400 cirurgias no HGR, né? Cerca de 220 cirurgias na maternidade e no Hospital Regional Sul, essa meta de 180 cirurgias no mês de maio. São ações que foram tomadas, além dos leitos, foram dado condições de insumos, né? Porque a gente depende dos insumos. Sim. Também para realizar as cirurgias, e também a valorização do profissional especialista, né? Que dá condições de a gente gerar esses números aí.
Pois secretário, intensificar cirurgias em fim de semana, como foi intensificado agora, né? Ou meses específicos aí, é uma solução paliativa, né? Até para que haja diminuição dessa fila e atender as pessoas que já estavam, como o senhor disse, aí, mais de 180 dias no aguardo do procedimento. O que garante que em junho agora, ou julho, esse ritmo vai se manter? Ali no HGR, principalmente, que é a nossa principal unidade, né, que não vai voltar aí a registrar os números baixos de antes. Por exemplo, existe orçamento, existe insumos garantidos aí para sustentar esse ritmo, pelo menos a um médio prazo?
A nossa meta é gerar um projeto onde a gente consiga fazer isso a longo prazo. No Brasil, eu estive em visita a outras unidades federativas, onde existe um projeto chamado, no caso de Paraíba, né, Opera Paraíba. O que é esse projeto? Esse projeto ele visa manter um número de cirurgias, um volume de cirurgias adequados, né, com condições de insumo e pessoal especializado. E nós estamos construindo, né, em parceria com a Paraíba, com os especialistas, com a estrutura de lá, né, para pegar o exemplo de lá. São Paulo ocorre a mesma coisa, na Bahia também tem a mesma coisa, Ceará também. Estamos construindo um projeto hoje, na CESAL, onde existe essa meta de construir esse projeto contínuo. Né? Mas para médio prazo, como foi sua pergunta, nós já, o governo junto com a CESAL, fez um aumento do quantitativo de insumos, que é um dos pilares para a cirurgia eletiva, né? Temos a meta de ampliação ainda mais de leitos de retaguarda, porque só com os leitos, os pacientes recebendo o melhor atendimento, a gente tendo condições de rodar os leitos, fazer uma rotatividade de leitos, a gente consegue dar esse volume adequado. Então, a nossa meta é manter esses padrões, tanto no final de semana quanto à noite, inclusive no interior. Hoje, no interior, a gente tem Rorainópolis, o Hospital Regional Sul, que está fazendo as cirurgias eletivas, mas também estamos na finalização do centro cirúrgico de Caracaraí, né, onde tem duas salas cirúrgicas, onde nós também pretendemos iniciar as cirurgias lá. A gente consegue ampliar para todo o estado a assistência ao paciente e isso diminuir cada vez mais o tempo de espera na fila. A fila ela nunca vai se exaurir, né, porque todo dia no Coronamota são inseridos pacientes. Mas nossa meta é diminuir o tempo de espera ao mínimo possível, tentando alcançar os melhores números do Brasil.
Pois é aí que eu quero chegar nesse tempo de espera, né, secretário? Porque a gente ouve ainda muito aqui pessoas, né, reclamando que aguardam meses, às vezes até anos, né, por uma cirurgia, seja uma cirurgia de hérnia na vesícula, que são as eletivas são mais desse tipo, né, que são realizadas aqui. E reclamam dessa demora. Por que que, mesmo com esses mutirões realizados agora, eu sei que ainda é cedo, né, para falar, mas a sensação da população ainda é de que a fila ela anda a passos lentos, né? A passos lentos. Qual é o real tamanho dessa fila única já com esses procedimentos feitos aqui?
Ó, só para você ter uma realidade, quando a gente iniciou, quando a gente fala em mutirão, parece que são coisas pontuais, né? O que foi realizado foi uma intensificação, uma coisa contínua, né? Então, todo dia a gente tem essa ampliação de cirurgias. Quando a gente iniciou essa discussão, existiam 1.300 pacientes, só na cirurgia geral, acima de 180 dias. Né? A gente fez um levantamento agora, novamente, após essa intensificação, e esse número já baixou, mesmo se inserindo pacientes diariamente, né, para cerca de 900. Então, se a gente discutir que em mês de maio a gente tem uma meta de realizar mais ou menos 600 cirurgias só da cirurgia geral, vesícula, hérnia, que são as maiores demandas, né? A gente está com um projeto, uma meta de que ao final de junho isso seja bem reduzido. Então, o paciente, quando a gente conseguir tirar esses pacientes que estão acima de 180 dias aguardando, que são os que mais esperam, né? Tem pacientes, como você falou, 2-3 anos, a gente está correndo para diminuir. A meta é chegar abaixo de 180 dias. E aí, ao ponto que você vai ser inserido um dia na fila, em um mês ou dois meses a gente vai conseguir fazer essa cirurgia de maneira contínua. Essa é a meta do governo do estado de Roraima.
Até para não correr risco dos exames que são realizados, são isso, pedidos ali pelos médicos, não vencerem também e ter que, quando chamado, ter que fazer tudo de novo, né? Atrasando ainda mais o processo.
Perfeito. Isso acontecia, né? A gente chegou a ter essa realidade, o paciente repetiu uma, duas, três vezes, e isso gera um custo, isso gera uma oneração para as contas do da saúde, né? É, dinheiro que a gente poderia estar otimizando para outros fins, acaba tendo que ser, repetir esses exames. Então, esse é o objetivo do Estado. A gente conseguiu operar o paciente em menos de 6 meses, chegando ao mínimo possível, para que o paciente não tenha que estar repetindo esses exames. Porque a grande parte dos pacientes são pacientes do interior, são pacientes de vicinais, que têm dificuldade de ter essa locomoção, mas a gente está tentando abranger ao máximo, né, a nossa alcance, operando em Rorainópolis, futuramente operando em Caracaraí, justamente para esses pacientes terem melhor assistência.
Não ter que se deslocar, né, de